Com vocês, mais um capítulo da novela original de Raimundo Lopes, O Homem Sem Passado. Uma nova e grande decepção alcança a bondosa Dona Marocas. Agora, ela sabe que não pode confiar nem mesmo nos seus velhos amigos, com referência a Alex. Sim, porque suspeitando que o mal de Virgínia é mais psicológico do que físico, o próprio Alex sugeriu que ela chamasse o Dr. João, seu velho amigo, para que este, em colaboração com o próprio Alex, tratassem da possível recuperação de Virgínia. Mas o que acontece é totalmente inesperado. O velho médico mostra-se nervoso ao saber que Alex está na casa e trata de sair às pressas. Como consequência, logo depois, a polícia esmurra na porta da casa de Dona Marocas. O delegado e seus auxiliares estão em verdadeiro pé de guerra. Quando esta abre a porta, e aparece imperturbável diante deles.
Agora a senhora não pode mais negar que o assassino esteja escondido aqui na sua casa, Dona Marocas. A senhora mesma, com suas próprias palavras, confessou esse fato ao Dr. João aqui presente.
Velho traidor do diabo!
A lei deve ser cumprida, Dona Marocas.
Ora, vá para o inferno, velho imbecil! E também trate de esquecer de que um dia entrou na minha casa, sendo recebido quase como pessoa da família.
Dona Marocas, eu apenas cumpri o que julguei ser o meu dever para com a sociedade.
Carneiro, sou obrigada a ouvir esse patife.
Não é preciso me insultar mais. Eu me retiro. E acho que não é direito esconder um criminoso da justiça. E viva!
Velho idiota! Bem, Judas!
Dona Marocas, agora nós sabemos com certeza que o homem que buscamos está aqui mesmo na sua casa. Quer pedir a ele que se entregue sem problemas? Eu creio que será preferível, Dona Marocas. Assim a senhora não sofrerá o vexame de uma nova busca em sua residência.
Eu enganei aquele pobre diabo para ver se podia confiar nele. Aqui em minha casa estamos somente eu, Margarida, minha sobrinha e o Maneco. Mais ninguém.
Oh, Dona Marocas, sua casa está totalmente cercada. Pela frente, pelos lados e pelos fundos. O tal Alex não tem mais a mínima possibilidade de escapar. Por quê? Mas por que mais aborrecimentos? Por quê? Porque ver homens estranhos vasculhando seus pertences, seus armários, os aposentos de sua casa, inclusive aquele onde está enferma a sua sobrinha, Dona Marocas. Por favor, vamos resolver tudo pelo modo mais prático. A senhora mesma falará com o criminoso e ele virá calmamente ao nosso encontro aqui na porta. Eu não vou entrar. Se a senhora fizer o que eu lhe digo...
Entrem e revistem tudo de novo. E tome nota do que está fazendo para quando chegar a sua vez no nosso ajuste de contas, Carneiro. Você não sair rindo, não. Isso eu posso lhe garantir. Você não vai rir.
A senhora não está em condições de ameaçar-me, Dona Marocas. Ainda há pouco declarou que conhece mesmo o tal Alex e que ele já esteve aqui na sua casa.
Nunca neguei esse fato.
Entrem. Entrem e dêem busca em tudo.
Isso.
Que não fique um centímetro da casa sem ser examinado, hein?
Isto. Está satisfeito agora?
Esse homem só escaparia da busca que acabamos de dar se fosse invisível. Mas ele não é invisível. Meus homens revistaram tudo. Estiveram até no forro da casa. Subiram pelo alçapão que há na cozinha. Nada, mas nada escapou ao seu exame. Sabe de uma coisa, Dona Marocas? Eu já procurei meu chefe por duas vezes e lhe pedi quase encarecidamente que encarregasse outro delegado de cuidar desse caso, mas ele negou. É uma falta de sorte a minha, é realmente uma falta de sorte. Estou deixando até de cumprir com meu dever. A senhora já deveria ter sido presa há muito tempo e, no entanto, seu nome ainda não apareceu no meio do caso. Não oficialmente, é claro.
Nunca esquecerei o quanto lhe devo.
Mas com isso a senhora está me colocando numa situação praticamente insustentável. A senhora sabe muito bem quem é esse homem que procuro. Ele esteve na capital em sua companhia. Veio pra cá com a senhora e também com...
Se isto lhe pode servir para alguma coisa, aconselho-o a procurar em outra parte o verdadeiro criminoso. Entendeu bem, Carneiro? O verdadeiro criminoso.
Mas tudo aponta para esse Alex.
Ele não é um assassino. Não matou aquele médico. Seus inimigos o fizeram e prepararam tudo para que a culpa recaísse sobre ele. É tudo quanto lhe posso dizer.
Mas se a senhora está tão certa assim da sua inocência, por que não aconselha entregar-se imediatamente? Nós o defenderemos legalmente. Prometo ajudar em tudo quanto puder. Eu acredito na senhora, dona Marocas.
Carneiro, eu creio que você já pode se retirar.
Assim ficamos num impasse, eu e a senhora. Eu não poderia afrouxar a vigilância. E a senhora? A senhora estará sempre impedida de viver em paz, dona Marocas.
Boa tarde, Carneiro.
Está bem. Está bem, dona Marocas. Passe bem, dona Marocas. Um bom advogado libertaria esse Alex em pouco tempo e sairíamos dessa situação praticamente insustentável.
Passe muito bem, Carneiro. E obrigada.
Ah, meu Deus, está bem, está bem.
Deus do céu, quando terá fim tudo isto? Quando, Deus?
Marocas?
Sim?
Como foi que eles revistaram a casa toda e não encontraram o Alex, hein?
Não sei, Maneco. Mas vamos saber agora. Também não entendo como ele pôde escapar uma vez que os policiais revistaram até o forro da casa.
Eu vi quando ele correu para a cozinha. Margarida deve saber onde ele está.
Sim, sim. Vamos ver. Margarida, onde está o Alex?
Lá em cima, no forro. Mas eu não entendo, dona Marocas. Os homens da polícia subiram até lá, olharam tudo e não encontraram ninguém. Desceram sozinhos.
Meu Deus.
Põe a cadeira sobre a mesa para que eu possa descer e ir mudar de roupa, Margarida.
Alex!
Ah, ele tá mesmo lá em cima, ó!
A cadeira, por favor, e depois eu lhe explico tudo.
Sim, eu já ponho. Eu já vou. A cadeira... Tá, pode descer agora. A cadeira está bem embaixo do alçapão.
Meu Deus! Como você está molhado, Alex!
Ele tá ensopado como um pinto.
Como foi isso, Alex?
Dona Maroca, seu Maneco, se eu não tivesse bom fôlego, eu estaria agora nas mãos do delegado Carneiro.
Mas como foi?
A caixa d'água.
Sim. Acertou, Margarida. Dentro da caixa d'água. Foi o único lugar praticamente seguro que eu encontrei para me esconder. Quando percebi que os policiais iam revistar o forro também.
Mas, meu Deus, isto é incrível, Alex.
Quando o delegado bateu na porta, eu corri para a cozinha e encontrei Margarida nervosa, dizendo que havia policiais no quintal também. Então, eu compreendi que estava praticamente perdido. Então, de repente, eu vi o alçapão e achei que talvez os policiais não o vissem. Então, com o auxílio da... Com o auxílio da Margarida, eu consegui chegar lá em cima.
E eu retirei a mesa e a cadeira de baixo bem depressa. Mas não adiantou nada, não. Os policiais chegaram aqui na cozinha e um deles olhou pra cima e perguntou: e ali em cima, hein? Eu tive que dizer que era o forro da casa, não é? Estava morrendo de medo, mas disfarcei, né? Pra ver se eles não iam olhar. Mas não adiantou nada. Puxaram a mesa, botaram a cadeira em cima.
Então e... eu percebi que estaria tudo perdido, a menos que encontrasse um meio de me esconder lá em cima. Foi nesse momento que meus olhos deram com a caixa d'água grande, fechada. Aproximei-me dela, procurando fazer o mínimo de ruído possível, e afastei a tampa, que é bem leve, felizmente. Como não havia tempo para pensar, eu entrei rapidamente na caixa, puxei de leve a tampa para o lugar, mas nem assim eu estava seguro. Então eu ouvi quando um dos homens perguntou ao outro: o que é aquilo? E quando o outro respondeu: é uma caixa d'água. Depois, os passos se aproximando. Então eu segurei o fôlego e deitei-me no fundo, sob a água. Todo ensopado. Felizmente é escuro lá em cima e eles não me viram, apesar de haverem empurrado um pouco a tampa da caixa. Depois, muito devagar, eu fui retirando a cabeça de dentro da água e percebi que eles estavam descendo. Aí então eu respirei aliviado.
Barbaridade! Garanto que nunca ninguém escapou da polícia assim, com tanta inteligência e todo ensopado.
É, mas graças a Deus o pior passou. Alex, agora vai mudar de roupa. Antes, você se molhou demais e pode se resfriar.
Escondido no fundo da caixa d'água. Quando eu contar essa aí pro pessoal lá da rocha, ninguém vai acreditar.
Combater a dengue, tampe as caixas d'água e cisternas, cuide da sua piscina, coloque areia nos pratinhos de plantas e não se esqueça, água acumulada na laje não pode, gente. Não pode.
Continuam lá fora, Marocas.
Meu Deus.
São três. Um fica na esquina, dois ficam passeando pela rua pra lá e pra cá, fumando que nem uma chaminé.
Ah, ao menos são somente três agora. Já houve dia de haver uma pequena multidão de policiais aí fora.
Esse delegado, hein?
É uma mala, né?
É, uma mala e nunca desiste, né?
É uma mala. É mais teimoso do que um burro empacado. E o Alex?
Ele e a Margarida estão cuidando de Virgínia. Margarida entrou no quarto há pouco com aquelas coisas horríveis de dar injeção.
Agora tudo que desejo é sair daqui. Ir para a rocha abençoada. Sabe de uma coisa, Maneco? Eu acho que quando for para a rocha, vou desistir de tudo aqui e ficar lá para sempre. As decepções que tenho sofrido estão me tornando descrente da amizade dos homens. Eu jamais, mas jamais mesmo, esperei que um amigo como o Dr. João me pudesse trair. Sempre o tive em conta tão alta.
Ah, mas ele pensou que estava fazendo bem, né?
Aquele velho bandido. Vá ver quem é você mesmo, Maneco.
Pode ser a polícia, Marocas.
Não é, não. Carneiro não é bastante delicado para tocar a campainha, sabe? Ele esmurra a porta, como sempre. É assim que ele demonstra autoridade, Maneco.
Tá bem, vá tá ver. Bem. Eu vou lá, então. Doutor Armando!
Boa tarde, seu Maneco. É dona Marocas, está?
É, está, doutor, na sala.
Boa tarde, dona Marocas.
Boa tarde, doutor Armando.
Marocas, vá conversando com o doutor Armando enquanto eu vou ver se Virgínia está bem.
Pode ir, Maneco.
O seu Maneco parece apressado. A Virgínia tem passado bem?
Relativamente. E o senhor? Por onde tem andado? Há mais de uma semana que não aparece.
Eu andei investigando seriamente por aí, dona Marocas. A propósito, por onde anda o Alex?
Também não sei. Não tornou a aparecer nem a telefonar depois daquele dia.
Pode ter-lhe acontecido alguma coisa ruim. Apanhado pela polícia, ele não foi. Estive lá e nada soube a respeito. Claro, se ele tivesse sido preso, todos saberiam.
O certo é que não sei por onde ele anda. Mas o que descobriu o senhor com as suas longas investigações, doutor Armando?
Nada de concreto, mas muita coisa que dá o que pensar.
Por exemplo,
descobri com segurança que Eduardo Vieira Martins é médico no estado do Norte. E que sua esposa se chama Olga. Em outras palavras, o verdadeiro nome da mulher de olhos cinzentos é mesmo Olga. Descobri também, dona Marocas, que o iate que pertence a eles esteve ancorado durante vários dias nas proximidades de uma praia a uns 3 quilômetros dessa cidade. Eu cheguei a tomar um carro e ir até essa praia, mas o iate não estava mais lá quando eu cheguei.
Creio que o senhor não está orientando muito bem as suas investigações, doutor Armando. Nesta altura dos acontecimentos, o senhor já devia ter conseguido uma ficha completa, tanto do homem que se parece com Alex, como da mulher dos olhos cinzentos.
Mas eu acabei de lhe dizer que já sei quem eles são, de onde eles vieram e tudo mais. Agora, para obter melhores informes, só indo a esse estado distante.
E não valerá a pena ir até lá?
Eu pensei que não seria interessante me afastar daqui agora, quando a situação do Alex está tão difícil, com toda a polícia da cidade no seu encalço, né?
E o senhor já fez alguma coisa para diminuir essa perseguição?
Dona Marocas, nada posso fazer. Eles nem sabem que eu sou da polícia também.
Pois deviam saber. Assim o senhor poderia ajudar o Alex mais efetivamente, já que deseja mesmo ajudá-lo.
Pois bem, que deseja a senhora que eu arranje?
Bem, o delegado Carneiro podia muito bem afastar esses policiais que vigiam esta casa dia e noite, aborrecendo-me.
Sim. É, dessa forma o Alex poderia voltar.
Arranje isso, estará de fato nos ajudando e principalmente ajudando o Alex.
Se eu me apresentar a esse delegado como um comissário da capital, posso enganá-lo. Posso enganá-lo dizendo que também estou na pista de Alex. E que se os detetives continuarem vigiando esta casa, nunca poderei apanhar.
Olha aí, é uma ideia.
E que farão se a vigilância for afastada e o Alex puder voltar para cá?
Bem, primeiro o Alex terá que cuidar devidamente de Virgínia, para que ela adquira resistência suficiente para viajar.
E depois irão para o litoral?
Sim. Iremos para a casa de minha irmã.
Certo. Lá o Alex estará mais tranquilo, mais seguro e talvez até consiga recuperar a memória.
E também, talvez, a minha filha fique boa.
Vários proveitos. Bem, dona Marocas, eu vou fazer o impossível para que cesse toda a vigilância que é em torno desta casa. E vou começar a agir agora mesmo.
Será uma grande prova de amizade que o senhor dará ao Alex.
Sim, claro. E desta maneira, vocês compreenderão definitivamente que eu sou amigo do Alex e confiarão em mim irrestritamente.
Sem dúvida.
Até logo, dona Marocas. Vou cuidar dessa parte agora mesmo.
Que Deus o ilumine, doutor Armando. Que Deus o ilumine. Maneco.
Já estou aqui, Marocas. Viu só que esperteza minha? Assim que vi o doutor Armando chegar, corri pra avisar o Alex que ele estava aqui.
É, você quando quer, Maneco, você é muito inteligente. Vá lá, eu quero falar com o Alex.
Ele já vem vindo aí.
Ah, tá.
Quais são as novidades, dona Marocas? O que foi que o Armando veio fazer aqui?
O que ele veio fazer não interessa, não, Alex. O que interessa é que eu o convenci a aparecer como comissário de polícia que é e conseguir que o Carneiro retire os policiais que guardam esta casa.
E então?
Como está Virgínia?
Melhor. Está bem melhor. Já possui boa resistência para que não torne a acontecer o de outro dia.
Você acha, Alex, que ela poderá suportar a viagem daqui para a Rocha?
Sim, sim. Sem problema nenhum. Se forem tomadas todas as precauções necessárias. Precauções que eu devo tomar.
E isso é impossível. Você terá que escapar sozinho, ir na frente. Nós nos encontraríamos todos lá na Rocha. É impossível retirar Virgínia daqui e embarcá-la discretamente. Se você estivesse a nosso lado, seria apanhado em menos tempo do que o diabo leva para esfregar um olho. Você me explicará com cuidado, Alex, todas as precauções que eu tenho que tomar com a condução de Virgínia. E partirá antes de nós, com cuidados especiais, para não ser apanhado. Ah, Alex, se isso acontecesse, tudo estaria perdido.
Nós podemos tentar.
Doutor Alex.
Hã?
Doutora Marocas.
O que aconteceu, Margarida?
O que foi, Margarida? Por favor.
A Virgínia. A Virgínia. Ela levantou a mão para mim.
Se perder.
Rádio Dos Vox. Um caso de amor e compromisso com você, ouvinte em The Vox.